Louco Amor, áudio 2, continuação do capítulo 1. Deus é santo. Muita gente diz que, seja qual for a sua crença a respeito de Deus, está ótima, desde que você creia com sinceridade. Mas isso pode ser comparado a descrever um amigo como um lutador de sumô de 135 quilos em determinada ocasião e um ginástica de 41 quilos e 1,5 metro de altura em outra. Não importa quão sincero você seja, é impossível que as duas descrições da mesma pessoa sejam verdadeiras. O maior absurdo de fazer a mesma coisa em relação a Deus é que ele já tem um nome, uma identidade. Não temos de decidir nós quem é Deus. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Nós não podemos mudar isso. Declarar que Deus é santo equivale a dizer o seguinte: ele está separado, é distinto de nós. Por essa razão, não podemos penetrar na profundidade de quem é Deus de maneira alguma. Para os judeus, dizer alguma coisa 3 vezes era uma maneira de demonstrar perfeição. Por isso, quando Deus é chamado Santo, 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 o objetivo é dizer que ele é perfeito, perfeitamente separado, nada ou ninguém pode ser comparado a ele. É isso que significa ser santo. Muitos autores cheios do Espírito Santo esgotaram o dicionário no esforço de descrever Deus com a glória que ele merece. Sua santidade perfeita, por definição, nos assegura que nossas palavras não podem contê-lo. Não é motivo de consolo adorar um Deus cuja descrição nunca pode ser considerada exagerada? Deus é eterno. A maioria de nós provavelmente concorda com essa afirmação, mas você já parou para meditar a sério a respeito de seu significado? Cada pessoa teve um começo. Todas as coisas que existem começaram em um determinado dia, em um tempo específico. Tudo, é claro, com exceção de Deus. Ele sempre existiu. Desde antes da criação da Terra, do Universo ou mesmo dos anjos, Deus existe além do tempo. E como nossa vida está inserida no tempo, não há nenhuma maneira de um dia assimilarmos esse conceito e sua totalidade. Não ser capaz de entender Deus plenamente é um pensamento um tanto frustrante, mas é ridículo achar que temos o direito de limitar o Senhor a algo que sejamos capazes de compreender. Que Deus raquítico e insignificante seria esse? Se minha mente tem o tamanho de uma latinha de refrigerante e Deus tem a dimensão de todos os oceanos juntos, seria uma estupidez de minha parte dizer que ele se limita à capacidade de água que cabe dentro da minha latinha. Deus é muito maior e está infinitamente além de nossa vida limitada pelo tempo, tão dependente de ar, alimento e sono. Por favor, dê uma parada aqui, mesmo que seja por um momento, e glorifique o Deus eterno. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Salmo 102, 12, 27. Deus sabe de todas as coisas. Você não se sente intimidado diante desse pensamento? Cada um de nós, em maior ou menor grau, consegue enganar os amigos e a família no que concerne a quem realmente somos. Mas é impossível fazer a mesma coisa com Deus. Ele conhece cada pessoa de maneira profunda e específica. Ele conhece nossos pensamentos antes mesmo que eles cheguem à mente e nossas ações antes que as pratiquemos, seja o simples ato de deitar, de sentar ou de caminhar por aí. Deus sabe quem somos e quais são as nossas tendências. Não podemos fugir da presença dele, mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos. Por mais que eu me esforce na tentativa de ser fiel ao Senhor e precise de um pouco de descanso, isso não chega a surpreendê-lo. No caso de Davi, o conhecimento de Deus o impelia à adoração. Ele encarava esse conhecimento como algo maravilhoso e muito significativo. Ele escreveu no Salmo 139 que mesmo em meio a trevas não conseguiria se esconder de Deus, que até mesmo enquanto esteve no ventre de sua mãe, o Senhor estava ali com ele. Hebreus 14, 13 diz: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É sinal de sensatez entender que esse mesmo Deus é eterno e santo, o Criador de bilhões de galáxias e de milhares de espécies de árvores na floresta tropical. Esse é o Deus que dedica tempo para conhecer todos os pequenos detalhes a respeito de cada pessoa. Ele não era obrigado a nos conhecer assim tão bem, mas foi essa a escolha que ele fez. Deus é todo-poderoso. Colossenses 1:16 nos afirma que tudo foi criado para Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pare e pense. Será que ao invés disso não estamos vivendo como se Deus tivesse sido criado apenas para nós, para nos servir, para nos abençoar e para tomar conta das pessoas que nós amamos? Salmo 115:3 apresenta essa revelação. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ainda assim, continuamos questionando o Senhor de várias maneiras. Por que o Senhor me criou com esse corpo em vez de me dar aquele? Por que tanta gente no mundo morre de fome? Por que há tantos planetas sem vida espalhados pelo espaço? Por que minha família é tão complicada? Por que o Senhor não se revela de uma maneira mais clara para as pessoas que precisam de ajuda? A resposta a cada uma dessas perguntas é simplesmente esta: Ele é Deus. Ele tem mais do que o direito de nos perguntar por que tantas pessoas estão morrendo de fome. Por mais que queiramos reivindicar de Deus explicações a respeito de sua pessoa e de sua criação, não temos nenhuma condição de exigir que Ele preste contas a nós. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: O que fizeste? Daniel 4:35. Você é capaz de adorar a um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Será que não é arrogância de sua parte pensar que Deus lhe deve satisfações? Acredita mesmo que, em comparação com Deus, todas as pessoas da terra são como nada, incluindo você? Deus é justo. Uma definição de justiça é recompensa e/ou castigo em razão de merecimento. Se alguém nos perguntasse o que merecemos, acabaríamos com tantas respostas diferentes quanto as pessoas que respondessem. Mas isso não depende de nós, principalmente porque ninguém é suficientemente bom. Deus é o único ser realmente bom, e é Ele quem estabelece os padrões de bondade. Por odiar o pecado, Ele tem de castigar os pecadores. Talvez não seja um padrão dos mais simpáticos para nós, mas sejamos francos. Quem é dono do universo tem a prerrogativa de estabelecer o padrão, que bem entender. Quando discordamos, não temos o direito de achar que é o raciocínio de Deus que precisa mudar. É preciso muito esforço para compreender o ódio total que Deus sente em relação ao pecado. Inventamos desculpas como: sim, sou uma pessoa meio orgulhosa de vez em quando, mas todo mundo tem alguma dificuldade para controlar o orgulho. No entanto, Deus afirma em Provérbios 8:13: odeio o orgulho e a arrogância. Nem eu nem você temos permissão para determinar até que ponto Deus pode ou não detestar o pecado. Ele pode odiar e castigar o pecado tão severamente quanto a justiça divina o exigir. Deus nunca justifica o pecado, e ele é sempre coerente com essa ética. Toda vez que começarmos a questionar esse conceito, tudo o que precisamos fazer é pensar na cruz, onde o Filho de Deus foi torturado, escarnecido e espancado por causa do pecado, do nosso pecado. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Deus odeia o pecado e deve puni-lo, e ele é totalmente justo ao fazer isso. Diante do trono. Até agora falamos sobre coisas que podemos ver com os próprios olhos, coisas que sabemos a respeito da criação e alguns dos atributos de Deus de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela. Mas muitas facetas de Deus ultrapassam nossa compreensão. Ele não pode ser contido por este mundo, explicado por meio de nosso vocabulário, nem assimilado por nossa compreensão. Ainda assim, em Apocalipse 4 e Isaías 6, temos dois vislumbres distintos da sala do trono celestial. Permita-me desenhar uma imagem descritiva dessas passagens. Em Apocalipse, quando João relata sua experiência de contemplar o próprio Deus, é como se ele tivesse dificuldade para encontrar palavras terrenas que descrevem de maneira adequada a visão com a qual foi privilegiado. O apóstolo descreve o ser sentado no trono, comparando seu aspecto ao de duas pedras. jaspe e sardônio, e a área em torno do trono como um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Deus, aquele que estava no trono, tem um aspecto mais parecido com o de pedras preciosas radiantes do que com carne e sangue. Esse tipo de imagem poética e artística pode ser de difícil compreensão para aqueles que não pensam da mesma maneira. Por isso, tente imaginar o mais extraordinário pôr do sol que você já tenha visto. Consegue se lembrar das cores radiantes espalhadas pelo céu e de como você parou para admirar aquele cenário? E de como as palavras puxa, lindo, pareciam insuficientes para descrever a cena? Aí está um pouquinho do que João está falando em Apocalipse 4, ao tentar articular sua visão da sala do trono celestial. O apóstolo Paulo descreve relâmpagos e trovões vindos do trono de Deus, um trono que não deve parecer com nenhum outro já visto. Ele escreve que diante do trono estão colocadas sete lâmpadas de fogo e algo como um mar de vidro, cuja semelhança era do cristal. Usando palavras comuns, ele faz o melhor que pode para descrever um lugar celestial e um Deus santo. O mais intrigante para mim é como João descreve aqueles que estão em volta do trono. Primeiro, há 24 anciãos vestidos de branco e usando coroas de ouro. Em seguida, o apóstolo relata a presença de quatro seres alados, com olhos cobrindo todo o corpo e as seis asas que cada um possui. Um tem o rosto de um leão, o outro de um boi, o terceiro de um homem e o quarto de uma águia. Tento imaginar como seria se eu visse uma dessas criaturas no meio da floresta ou em uma praia. É bem provável que eu desmaiasse. Seria uma visão aterradora. Imagina ver um ser com o rosto de leão e coberto de olhos por todo o corpo. Como se a visão de João já não fosse suficientemente estranha e extravagante, ele nos diz em seguida que os seres estavam dizendo: os 24 anciãos lançam suas coroas de ouro diante daquele que estava sentado sobre o trono, se prostram em sua presença e dizem: Tu, Senhor, é nosso Deus. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ao mesmo tempo, as quatro criaturas não param, noite e dia, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tente se imaginar dentro daquela sala, cercado pelos anciãos, declarando que Deus é digno de glória, honra e poder, e as criaturas afirmando que Deus é santo. O profeta Isaías também teve uma visão de Deus na sala do trono, mas dessa vez a imagem é mais objetiva. Eu vi o Senhor assentado num trono. Uau! Isaías viu aquilo e sobreviveu? Os israelitas se escondiam toda vez que Deus passava pelo campo, porque temiam muito olhar para ele, mesmo que pelas costas, conforme se afastava. Tinha medo. Tinham medo de que a visão de Deus os levasse à morte. Isaías, porém, olhou e viu. Ele descreve que a aba de sua veste enchia o templo, e que acima dele estavam serafins. Cada serafim tinha seis asas, como as criaturas que João descreve no livro de Apocalipse. Isaías diz que eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Em seguida, os fundamentos foram abalados e uma fumaça tomou conta da casa, o que se assemelha à descrição que João faz a respeito de raios e trovões. O relato de Isaías é menos detalhado que o de João, mas o profeta fala mais sobre sua reação ao se encontrar na sala do trono de Deus. Suas palavras reverberam no rastro da descrição da sala cheia de fumaça e dos fundamentos abalados. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins leva a Isaías uma brasa viva que estava queimando no altar. A criatura toca a boca do profeta com um carvão ardente e diz que a culpa de Isaías foi removida. Ambas as descrições servem ao mesmo propósito. A de João nos ajuda a imaginar como é a sala do trono de Deus, enquanto a de Isaías nos faz lembrar como deve ser a nossa única reação diante de um Deus como esse. Que o clamor de Isaías possa ser o nosso também. Ai de nós! Somos um povo de lábios impuros. Talvez você precise respirar fundo depois de refletir a respeito do Deus que criou as galáxias e as lagartas, aquele que está entronizado e que é eternamente louvado por seres tão fascinantes que, se fossem fotografados, seriam assuntos dos principais programas jornalísticos durante semanas. Se você não ficou impressionado com o que acabou de ler, abra sua Bíblia em Isaías 6 e Apocalipse 4. Leia os relatos em voz alta e bem devagar, fazendo o melhor que puder para imaginar o que os autores estão tentando descrever. A maneira mais apropriada de terminar este capítulo é a mesma que usamos no começo, permanecendo em silêncio, reverente, diante de um Deus poderoso e temível, cuja tremenda glória se torna cada vez mais evidente conforme a comparamos com nossa insignificância. Fim do primeiro capítulo.